Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2018. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmilcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitos a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Newton Maia Salomão Alves, CEO da IMC, José Agote, CFO e diretor de relações com investidores da companhia. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Newton Maia. Por favor, senhor Newton, pode prosseguir.
Bom dia a todos e sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para os resultados do segundo trimestre de 2018, na qual forneceremos informações importantes referentes ao desempenho da IMC no trimestre, bem como a fusão com a Sapori, que anunciamos no mês de junho. No slide 2, gostaria de abordar os impactos específicos que pressionaram negativamente os resultados no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil tivemos a greve dos caminhoneiros e a Copa, que pressionaram os resultados em shoppings e rodovias. Estimamos que esse impacto foi de 7 milhões em receita e de 5 milhões em EBITDA. Nos Estados Unidos, tivemos despesas legais não recorrentes de $500,000 ou R$1,6 milhões relacionadas a um processo legal. Consequentemente, teríamos tido um crescimento consolidado de receita de 7% em comparação com o reportado de 5% e um crescimento de 10% no EBITDA em comparação à queda de 7% reportada. Passando agora para o slide 3, enfatizo que os impactos foram não recorrentes, como podemos ver o exemplo das vendas em mesmas lojas dos restaurantes em rodovias. Primeiramente, a greve dos caminhoneiros ocorreu entre 21 de maio e 4 de junho, compreendendo dois finais de semana, um dos quais um feriado prolongado. Em seguida, a Copa do Mundo afetou os resultados de 15 de junho em diante, especialmente durante Jogos do Brasil, nos dias 17, 22 e 27. Como podemos ver no gráfico, a venda em mesmas lojas dos restaurantes em rodovias estavam positivos nos últimos três trimestres no período de janeiro a abril. Em seguida, tivemos desempenho negativo de dois dígitos em maio e junho, desempenho este que foi revertido para positivo novamente em mês de julho. Agora no slide 4, temos os destaques financeiros. A receita líquida atingiu R$ 397 milhões, 5,3% acima do mesmo período do ano anterior, com vendas nas mesmas lojas positivas no trimestre, principalmente devido às operações internacionais e ao impacto positivo da variação cambial. O EBITDA ajustado alcançou R$ 35 milhões, uma queda de 100% em relação ao anterior, e uma queda também de 1,2 pontos percentuais nas margens, que atingiram 8,9%, impactados principalmente pela greve e pela Copa do Mundo. Tivemos um lucro líquido de R$ 3 milhões no segundo trimestre de 2018. O caixa operacional após capex de manutenção no trimestre foi de R$ 3 milhões, equivalente a 37% do EBITDA ajustado no trimestre. Agora no slide 5, temos o EBITDA Bridge do segundo trimestre de 2018 versus o segundo trimestre de 2017. E podemos ver que os resultados foram mais impactados pela greve pela Copa do Mundo, além de outras receitas menores. Menores vendas nos restaurantes de rodovias levaram a pressão de 4 pontos percentuais nas margens. Maiores vendas e eficiência nas operações de catering e restaurantes levaram a melhora de 3 vezes o resultado de aeroportos. Em shoppings, apesar do menor same-store sales, novas lojas e o foco em eficiência levaram a melhora de 1,8 pontos percentuais nas margens. Despesas gerais e administrativas e despesas com holding ficaram praticamente estáveis, mas outras receitas foram inferiores em 7,4 milhões. Devido ao impacto positivo de 6 milhões no segundo trimestre de 2017, referente a recuperações fiscais. No total, as margens do Brasil ficaram 1,9 pontos percentuais menores. Nos Estados Unidos, os resultados foram positivamente impactados pela variação cambial, mas as margens foram pressionadas por honorários legais não recorrentes. No Caribe, os resultados foram praticamente estáveis. Agora, antes de passar a palavra para o nosso CFO, que fornecerá informações mais detalhadas sobre o nosso desempenho financeiro, gostaria de falar sobre a fusão com a Sapori. No slide 6, gostaria de enfatizar os principais pontos sobre a associação das duas empresas. Primeiro, estamos criando uma empresa líder no mercado de serviços e varejo de alimentos na América Latina. Segundo, existem sinergias relevantes em termos de custos e despesas. Terceiro, há uma aceleração importante na melhoria de margem a partir do compartilhamento de melhores práticas, especificamente nas margens da IMC. Existem oportunidades relevantes de venda cruzada a serem aproveitadas. E quinto, ainda há um potencial substancial de crescimento orgânico em todos os segmentos, especialmente na própria Sapori. Aqui no slide 7, temos uma visão rápida da empresa que estamos criando. Mais de 3 bilhões em vendas, mais de 220 milhões em EBITDA em 2017, metade das receitas provenientes de restaurantes corporativos, o negócio original da Sapori, e metade disso vem do varejo, o negócio original da IMC. Em termos de escala e presença, teremos mais de 1,3 mil restaurantes espalhados pelo Brasil, Colômbia, Panamá, Estados Unidos e México. No slide 8, temos os principais aspectos do potencial de sinergias. As fontes de sinergias podem ser divididas em três principais áreas. Primeiro, compras e custo de alimentos. Aqui a oportunidade se baseia na compra centralizada, na otimização de contratos de compra de fornecedores, no maior poder de barganha e, por fim, em ganhos de logística e suprimentos e estrutura administrativa. A IMC, somente no Brasil, e a Sapori gastam mais de 900 milhões de reais em custo de alimento em 2017, excluindo os custos logísticos. Segundo, logística, distribuição e cadeia de suprimentos. A maior parte da logística da IMC é feita internamente, com três cozinhas centrais, distribuindo produtos em Rio, São Paulo e Brasília, enquanto a Sapori possui uma rede logística com sete centros de distribuição, localizados em São Paulo, Bahia, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Assim, a IMC poderia alavancar sua logística, especialmente fora de São Paulo, utilizando a rede da Sapori. A IMC, de novo somente no Brasil, e a Sapori gastaram mais de 60 milhões de reais em logística só no ano de 2017. Terceiro ponto são despesas gerais e administrativa. Otimizaremos a estrutura administrativa, eliminando as áreas, sistemas e outras despesas redundantes. A IMC e a Sapori gastaram mais de 160 milhões de reais em despesas gerais e administrativas em 2017. Nos próximos dois slides, temos como a Sapori pode ajudar a IMC a acelerar a melhoria das margens no Brasil. Primeiramente, no slide 9, além de sinergias, o compartilhamento de melhores práticas entre as empresas deve acelerar os ganhos de margem e seu potencial geral. Sapori tem sido referência no setor em termos de uso de tecnologia e melhoria de processos e vem fazendo isso há mais de 10 anos, focando em três dimensões: um, pessoas com treinamento constante; dois, produto, com a pré-preparação dos produtos, feita por uma extensa cadeia de fornecedores; e três, equipamentos, com área de cozinha otimizada, maior produtividade e consistência, e menores despesas com serviços públicos com o uso de equipamentos de primeira linha. Agora, no slide 10, podemos ver o que a IMC vem fazendo nesse tópico. No final de 2017, a IMC iniciou seu projeto de cozinha inteligente visando, primeiro, melhorar a qualidade e consistência do produto; segundo, melhorar a produtividade e recursos relacionados a desperdício e mão de obra; e tudo isso apoiado no pré-preparo de produtos em cozinhas centrais ou por fornecedores e no envio desses produtos para os restaurantes, os quais terão novos equipamentos como fornos combinados, que são precisamente as melhores práticas da Sapori. Consequentemente, nossa meta de atingir 10% de margem EBITDA no Brasil pode acontecer mais rápido e com menor risco de execução, podendo até ser mesmo superada. Agora, no slide 11, temos as principais oportunidades de vendas cruzadas. Primeiro, abertura de reconhecidas marcas de cafés e quiosques da IMC, como Brunella, Viena Café ou Viena Snacks, em restaurantes e clientes da Sapori. Atualmente, a IMC possui aproximadamente 50 cafés ou quiosques, enquanto a Sapori possui mais de 1.200 restaurantes no Brasil. Segundo, a IMC tem uma grande variedade de produtos de confeitaria, doces, snacks, bolos, que podem ser vendidos para o cliente da Sapori. A Sapori atende diariamente mais de 1 milhão de colaboradores, que poderiam comprar como ovos de Páscoa da Brunella ou mesmo panetones, entre outros produtos. Terceiro, acelerar a expansão da IMC em todo o Brasil. Por exemplo, a expansão do Olive Garden em todas as capitais, alavancada na cadeia de suprimentos e nas equipes comerciais da Sapori. A Sapori possui 7 centros de distribuição e 10 escritórios comerciais em todo o Brasil, enquanto a base da IMC é muito concentrada no Rio e São Paulo. Quarto, acelerar o crescimento da Sapori em restaurantes coletivos em setores onde a IMC já é mais forte, como, por exemplo, o setor de saúde no Brasil e também na Colômbia, onde a IMC já possui escala e possui 8 cozinhas em aeroportos em 8 cidades diferentes da Colômbia. Agora, no slide 12, temos as oportunidades para o mercado de restaurantes corporativos na qual entramos com a fusão com a Sapore. O mercado de restaurantes corporativos está crescendo e deve se beneficiar das melhorias com a economia e do trabalho formal. No entanto, é um mercado ainda muito fragmentado. A Sapore tem apenas 10% de market share, um dos líderes de mercado, junto com duas outras empresas internacionais, e representa uma importante oportunidade de crescimento e consolidação para a Sapore. Além disso, há segmentos a serem explorados, como saúde, em que a Sapore tem apenas 2% de participação de mercado, em comparação com seu market share geral de 10%, e onde a IMC é muito forte e pode ajudar a acelerar esse crescimento. De modo geral, estamos extremamente otimistas em relação à fusão e às perspectivas da companhia. Na próxima página, gostaria de relembrar os principais detalhes da transação. Primeiro, a Sapore lançará uma OPA para adquirir até 25% das ações da IMC por R$ 9,30 por ação, o que representa um prêmio de mais de 25% em relação aos preços atuais. A OPA será financiada com a dívida já aprovada por um instituto de primeira linha. Em seguida, a Sapore será incorporada à IMC com relação de troca de 65% para acionistas IMC e 35% para acionistas Sapore. E considerando a OPA, os acionistas Sapore terão 41,79% da companhia. Agora, no slide 14, para facilitar o entendimento das avaliações e múltiplos implícitos da transação, separamos a transação em duas etapas. Primeiro, à esquerda, temos a relação de troca estabelecida e acordada entre as partes e sua avaliação implícita. Com a relação de troca de 65% para a IMC e 35% para a Sapore, e considerando o preço da OPA de R$ 9,3 por ação, o valor implícito das ações da IMC é de R$ 1,5 bilhão e da Sapore de R$ 834 milhões. Considerando as dívidas líquidas e EBITDA das companhias em 2017, o múltiplo implícito da transação para a IMC é de 13 vezes e para a Sapore de 8,7 vezes, o que representa um prêmio de 50% no múltiplo de avaliação para os acionistas da IMC, o que torna a transação bastante accretive já no day one. No próximo passo, a Sapore seria incorporada à IMC e as 41,6 milhões de ações que teriam sido compradas na OPA seriam canceladas e a dívida de 387 milhões também seria incorporada pela IMC, reduzindo assim o valor implícito das ações da IMC e aumentando a sua dívida, mas sem alterar o valor da firma e o seu múltiplo implícito. A avaliação implícita da Sapore também não se altera, mas a participação da companhia nova cresce para 41,9% e os acionistas da IMC ficam com 58,1% da companhia combinada. Agora, no slide 15, temos os próximos passos da transação. Atualmente, estamos em fase final de due diligence legal e financeira, que deve ser concluída até o final do mês. Assumindo que não temos nenhuma surpresa, deveremos então completar o protocolo de incorporação e depois convocar e conduzir a assembleia de acionistas, assim como a oferta pública. Uma parte importante do processo já foi concluída, que era análise e aprovação por parte do CADE. Agora eu passo a palavra para José Agote, nosso CFO, para dar informações mais detalhadas em quanto aos resultados.
Obrigado, Newton, e bom dia a todos. Na próxima página, podemos ver a evolução do número de lojas. Vemos que a companhia encerrou o ano com 233 lojas, uma redução líquida de 6 lojas em comparação ao ano anterior. Houve uma redução líquida de 18 lojas no Brasil, sendo 10 em shopping centers e 8 em aeroportos. E houve uma redução líquida de uma loja no Caribe e uma abertura líquida de 3 lojas nos Estados Unidos. Passando para a próxima página, podemos ver o desempenho das vendas das mesmas lojas no segundo trimestre de 2018. No canto superior esquerdo, podemos ver que as vendas brasileiras nas mesmas lojas ficaram em 4% negativas. As vendas foram negativamente impactadas pela greve e pela Copa do Mundo, como o Newton mencionou antes. O segmento de rodovias apresentou um desempenho negativo de 3% nas vendas das mesmas lojas, pressionado por um desempenho negativo de 10% nos restaurantes, devido aos efeitos já mencionados. Tivemos um aumento de 4% nos restaurantes, com o desempenho positivo do catering, e tivemos uma redução de 14% nos shoppings. À direita, podemos ver que a operação nos Estados Unidos teve um aumento de 9% em reais e um desempenho negativo de 3% em dólares. No Caribe, tivemos um desempenho positivo de 8% em reais e uma redução de 5% nas vendas das mesmas lojas em moeda constante, devido ao desempenho negativo no aeroporto do Panamá. Por fim, na parte inferior direita, temos os números consolidados, que mostram um desempenho positivo de 2% em reais e uma redução de 4% em moeda constante. Na próxima página, temos os resultados consolidados da companhia, que foram impactados negativamente no Brasil pela greve e pela Copa do Mundo. O EBITDA totalizou 35 milhões de reais, diminuindo 7% em relação ao ano anterior e reduzindo 1,2 pontos percentuais nas margens. Passando para a próxima página, temos o resultado consolidado das operações brasileiras. O resultado operacional atingiu 6 milhões de reais, uma queda de quase 43% em relação ao segundo trimestre do ano passado, devido ao desempenho negativo dos segmentos de rodovias e a outras receitas menores, que compensaram o desempenho positivo em shoppings e em aeroportos. Em termos de geração de caixa, nosso lucro operacional para conversão de caixa operacional atingiu 78% no trimestre, comparado com 86% no ano anterior. Passando agora para o segmento de rodovias, podemos ver que o desempenho negativo em 11% nos restaurantes levou uma queda de 3% nas vendas mesmas lojas no segundo trimestre. A receita líquida totalizou 105 milhões, 1% abaixo do ano anterior. O resultado operacional foi de 6 milhões de reais, uma redução de 41% em relação ao mesmo período do ano anterior, como consequência das menores vendas em restaurantes que levaram a uma melhor diluição de custos fixos e despesas, resultando em uma redução de margens de 4 pontos percentuais. Em termos de geração de caixa, nosso lucro operacional para conversão de caixa atingiu 97% no segundo trimestre de 2018. Na próxima página, podemos ver que as operações de aeroportos brasileiros tiveram um aumento de 4% nas vendas mesmas lojas no segundo trimestre, impulsionadas pelo catering. O resultado operacional foi de 11 milhões de reais, o que representa uma melhora de mais de 7 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Em termos de geração de caixa, nosso lucro operacional para conversão de caixa operacional atingiu 99% no trimestre, comparado com 92% no ano anterior. Na próxima página, revisaremos as operações em shopping centers, que foram impactadas pela redução de 14% nas vendas mesmas lojas, parcialmente compensadas pelo desempenho positivo dos recém-inaugurados restaurantes do Olive Garden. O resultado operacional totalizou 6 milhões de reais, um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma melhora de 1,8 ponto percentual nas margens, devido principalmente às menores despesas com mão de obra, alimentos, aluguel e vendas. Em termos de geração de caixa, nosso lucro operacional para conversão de caixa operacional atingiu 79% no trimestre. Agora, falaremos sobre as operações nos Estados Unidos, as quais apresentaremos em moeda local. No primeiro trimestre, a receita das operações nos Estados Unidos totalizou 36 milhões de dólares, 6% acima do ano anterior, o que reflete o desempenho positivo das novas lojas, compensando a redução de 3% nas vendas das mesmas lojas. O resultado operacional foi impactado por maiores despesas gerais e administrativas relacionadas a honorários advocatícios na ordem de US$500 mil. Excluindo esse efeito, as margens teriam ficado estáveis e o lucro operacional teria aumentado. Na próxima página, revisaremos as operações do Caribe, no Panamá e na Colômbia. Para uma melhor comparação, apresentamos os números em reais em moeda constante. As vendas das mesmas lojas no Caribe caíram 5%, lideradas principalmente pelo Panamá, que, combinadas com uma redução líquida de uma loja, resultaram em uma redução líquida da receita de 8% em relação ao ano anterior. A menor diluição de custos fixos e despesas, devido a menores vendas, resultou em uma redução de 1 ponto percentual nas margens. Em termos de geração de caixa, nosso lucro operacional para conversão de caixa operacional atingiu 97% no trimestre. Agora, para comentar sobre o fluxo de caixa da companhia, passaremos para a próxima página. Nosso fluxo de caixa operacional pós-CAPEX e manutenção totalizou 13 milhões de reais no trimestre, contra 32 milhões no ano anterior, impactado principalmente pelas maiores necessidades de capital de giro relacionadas ao pagamento de bônus e contingências. Passando para a próxima página, continuando com o fluxo de caixa, vocês podem ver que consumimos 13 milhões de reais no trimestre. Os destaques do fluxo de caixa incluem CAPEX de 22 milhões e pagamentos de dívida de 17 milhões. Os dividendos recebidos e o impacto da variação cambial no caixa foram equivalentes a um valor positivo de 13 milhões de reais. Isso conclui meus comentários sobre os resultados financeiros E agora abrimos para a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Luiz Felipe, do BTG Pactual. Sr. Luiz, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é se vocês poderiam comentar sobre o ambiente competitivo em shoppings, a parte, né, do efeito de Copa do Mundo e greve, sobre essa iniciativa de revitalização do Viena. E aí, já emendando uma segunda pergunta, né, vocês comentaram sobre o CAPEX agora nesse TRI, com as iniciativas de abertura de loja do frango assado no quarto TRI de 2018 e também da expansão do Olive Garden. Mas na esteira da fusão com a Sapori, vocês poderiam comentar também, por favor, sobre potenciais novos investimentos, né? Vocês chegaram a tocar nesse ponto aí de potencial de expansão do Olive Garden acelerando do plano atual. Como é que a gente poderia esperar o nível de CAPEX com a empresa combinada a partir de agora? Obrigado.
Oi, Luiz, aqui é o Newton, tudo bom? Sobre o primeiro ponto do ambiente competitivo em shopping, revitalização do Viena, até agora o que a gente tem, quer dizer, o ambiente competitivo é parecido, o que a gente tem visto é uma... com a questão da greve e da Copa do Mundo, tem um movimento de preços, uma certa, não é guerra de preço a palavra, mas de especialmente algumas praças como o Rio de Janeiro, busca por preço, né? E alguns movimentos que a gente tem feito já começaram a surtir resultado, por exemplo, a batata inglesa, um combo, combos especiais a preços mais competitivos e tudo mais, não está no segundo tri, mas em julho, o primeiro mês que a gente tem sensação de preços positivos no Rio de Janeiro em muito tempo. Então, eu acho que o ambiente competitivo no shopping, seja com o efeito de Copa do Mundo ou de crise, e ainda da economia não decolando, existe uma busca por opções mais baratas. E o que a gente tem feito na parte de produtos é tentar ter opções mais atrativas do ponto de vista financeiro, e tem dado o resultado. No combate ao inglês, esses combos, no Viena, a gente tem tido pratos à la carte com preço mais barato para atender o lojista e outros. E outros clientes que não conseguem pagar o preço do preço do buffet. Então, né, existe essa pressão aí por preços mais baratos, especialmente em praças como Rio de Janeiro. De revitalização do Viena, a gente tem feito de maneira sequencial em alguns lugares, por exemplo, em alguns hospitais, a gente tem lançado um novo formato do Viena Snack, um novo formato do Brunella, e isso tem dado um resultado imediato muito grande. Em aeroportos também, todas as lojas que a gente revitalizou para o novo formato tem dado um salto de vendas importante. A gente pode detalhar. Agora, a questão do Viena, que é a principal marca em shopping, ela ainda tem, todas as pesquisas mostram, nosso principal desafio ali é a gente conseguir garantir uma consistência na qualidade da entrega da comida e uma melhora na qualidade do serviço. O principal projeto que a gente tem para acertar isso aqui é o que a gente comentou do Cozinhas Inteligentes, que está avançando de maneira independente, vai se acelerar com a Sapori, que é tirar boa parte da pré-preparação da comida da cozinha e já trazer isso pronto, seja de fornecedores, seja de cozinha central. A gente garante uma entrega mais uniforme do produto e a gente também diminui o tempo dentro da loja, as horas trabalhadas dentro da loja, de dentro da cozinha de preparação, e demais prestar atenção no cliente, que a gente acha que vai ter efeito também na melhoria da qualidade do serviço. Isso ainda leva algum tempo, é o que a gente acha é a principal aposta para reverter a situação no shopping. Com relação aos projetos de CAPEX e a fusão com a Sapori, e especificamente falando de Olive Garden, quer dizer, os projetos de frango assado não se alteram, mas do Olive Garden em particular, o nosso plano, o que a gente vem conversando, é de 3 ou 4 Olive Gardens por ano. né? A gente acabou de inaugurar, faz um pouco mais de uma semana, o Olive Garden no Shopping Parque da Empresa, em Campinas. Está um sucesso. Desde que abriu, todos os dias é o Olive Garden que mais vende no mundo, fora os Estados Unidos. É, a gente está em obra para concluir, em menos de 2 meses, o próximo Olive Garden no Shopping Aricanduva. E até o fim do ano, mais um Olive Garden em Alphaville. É, a gente tem planejado já, a gente, que o Olive Garden deve caber, nossa meta é alguma coisa como 50 Olive Gardens em 10 anos. E a gente priorizou quais seriam esses 50 Olive Gardens numa sequência de aberturas. E a gente colocou um peso importante em aberturas no Rio e São Paulo, nas primeiras aberturas, muito por causa da rede de logística e capacidade de distribuição da IMC. Na hora que a gente junta com a Sapori, talvez a gente possa avançar, principalmente o Olive Garden, que é uma marca que são, a gente chama os big boxes, né, que tem uma escala que pode funcionar num lugar um pouco mais distante da onde a gente está. Talvez tenha outros shoppings que seriam mais interessantes do que os próximos que a gente abriria no Eixo Rio-São Paulo, que vale a pena a gente acelerar esse crescimento em outras regiões do Brasil. Então, a primeira onda vai ser, talvez, a sequência dos 50 que a gente vai abrir, a gente muda um pouco para subir na lista de prioridades alguns shoppings mais interessantes fora do Eixo Rio-São Paulo. E com o tempo, assim que a gente começar a ter uma base maior de Olive Garden, poder acelerar, aí talvez aumentar esse número de 3 ou 4 para um número um pouquinho maior por ano, mas ainda está em discussão o quanto a gente vai conseguir acelerar isso. A primeira mudança é possivelmente trocar um pouco a ordem do shopping que a gente vai abrir.
Perfeito, Nilton, muito claro. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Próxima pergunta vem da senhora Yasmin Brandão, do Santander. Senhora Yasmin, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, vocês mostraram um ganho bastante expressivo de margem, tanto na unidade de aeroportos quanto nos shoppings. E aí eu queria saber se dava para tangibilizar um pouco quanto que vocês atribuem ao fechamento daquelas lojas que estavam com a performance realmente bem abaixo do esperado e ao quanto vem dos projetos que vocês vêm trabalhando internamente. E a minha segunda pergunta é, eu queria entender melhor a performance do same-store sales nos Estados Unidos. Assim, o que a gente pode esperar para o resto do ano? Essa queda agora teria sido atribuída a algum fator específico? É isso.
Vamos lá, obrigado Yasmin. Primeiro, no ganho de margem, o principal ganho de margem que a gente tem nas lojas de shopping está relacionado não às lojas fechadas, é claro que isso ajuda um pouco, a gente pode depois quebrar mais detalhes isso aqui, mas o principal nos shoppings a gente tem obviamente concentrado um trabalho importante de melhoria de vendas, mas com a queda de same-store sales, a gente tem trabalhado em duas frentes importantes. Uma, um trabalho de controle de mão de obra, então a gente tem um projeto muito interessante desde o final do ano passado de identificação de readequar as horas dos funcionários no shopping por pico de atendimento, o que tem final de semana, o que não tem final de semana. A gente começou a trabalhar com funcionários com tempo parcial de 5 horas por dia para concentrar, a gente tem 80% das vendas acontecem na hora do almoço, na maioria dos vienas, então a gente já começou a trabalhar em quase 80% das lojas com funcionários que trabalham 5 horas só nesse período, então isso ajuda. E a gente também pode mandar para vocês, a gente comentar depois, começamos um piloto, não está ainda nos números, mas deve afetar também mais ainda a produtividade, alguns totens de autoatendimento, tanto para você fazer o pedido dos pratos à la carte, que acaba substituindo um pouco os caixas, onde as duas lojas que a gente já está testando já são mais ou menos 5% das vendas. E a gente também está testando, e com muito sucesso, também para a caixa, você pode ter um autoatendimento. Você pega o seu prato, identifica o que você comeu de bebida e paga, tudo automático, sem ter tudo com autoatendimento, sem nenhum caixa. Isso deve ajustar também a questão de produtividade. No projeto Cozinha Inteligente, que a gente comentou, de tirar o pré-processamento das lojas e o trabalho de pouco valor agregado e colocar eles no fornecedor ou numa cozinha central, a gente já começou a funcionar e está funcionando em mais da metade das lojas do Viena para fruta, legumes e verduras que já chegam pré-processados. Então a gente teve uma redução importante, quase R$1 milhão de custo no resultado do trimestre do Viena, demissão de pessoas que não vão ser substituídas, porque a gente já migrou o que a gente conseguia com fornecedores, tanto em fruta, legumes e verduras, e em proteínas, para que já chegasse pré-processado no restaurante. As outras coisas, como um estrogonofe, todos os outros pratos quentes, principalmente, a gente está com pilotos em algumas lojas na nossa cozinha central e testando com fornecedores externos que possam fazer esse produto. Então, essa redução inicial de mudança de algumas, de pré-processamento já está em alguns fornecedores, de a gente usar trabalhadores temporários para, não temporários, mas com a carga horária reduzida e concentrada no pico de atendimento, é o que explica a maior parte do ganho em margem do Viena, apesar de ter um efeito sim, mas eu diria que é menos de 20% do fechamento de lojas deficitárias do ano passado. Com relação ao centro de torceios nos Estados Unidos, aqui a gente tem tido um trabalho, quer dizer, o principal, a gente tem feito um trabalho importante de melhoria de engenharia de cardápio dos Estados Unidos com o time do Brasil. A gente tem feito um trabalho de reforço das operações de marketing lá, e a gente está num trabalho que deve durar esse ano inteiro, sem fazer benefícios, a gente só espera ver no ano que vem, de reforma de lojas que estavam muito velhas. Vou adiantar aqui um número, quer dizer, o Centro de Torceio dos Estados Unidos, ele, apesar de por um deslocamento de feriados e datas aí no segundo tri aparece ruim, em julho desse ano, que é o mês mais forte, ele já está positivo em 1% em dólares. Então, a gente começa a ver pela primeira vez a virada de Centro de Torceio nos Estados Unidos. E lá é uma combinação de, se o Centro de Torceio vira positivo junto com as novas aberturas que estão muito bem sucedidas, a gente está com perspectivas bem positivas da operação dos Estados Unidos.
Tá ótimo, super claro. E aí, só um follow-up, seguindo a mesma linha de raciocínio, eu posso imaginar que a explicação para a melhoria de margem de aeroportos foi muito semelhante ao que ocorreu na unidade de shopping. Então, muita coisa vindo das iniciativas de pré-preparo, certo?
Não, tem um pouco disso, mas o principal de aeroporto é o seguinte: a unidade de catering, que responde por mais que 2/3 desse resultado, está performando muito bem. A performance em top line e uma série de iniciativas de eficiência. Mas, diferente dos outros trimestres, as operações de aeroportos, a gente tem 3 aeroportos no Brasil, que é Brasília, Confins e Guarulhos. De operações de varejo, né? De catering a gente tem outros 6 aeroportos. Mas a gente integrou no trimestre passado as operações de Brasília e Confins, quer dizer, Confins já tinha um pouco mais de tempo, Brasília a gente integrou no trimestre passado, junto com a operação com a base de catering. Com isso a gente ganhou uma eficiência muito grande, seja de... A gente já tinha uma base com um time forte nas operações de Brasília e de Confins, da operação de catering que funcionava separado das operações de varejo. Ao integrar o time, a gente ganhou bastante em eficiência, mas também voltou a ganhar em vendas, porque a gente conseguiu ganhar a escala de um time sênior, de controle de qualidade, de produtos, de exposição de auditoria, de visita nesses 2 aeroportos, e a gente já nota os resultados em top line e imagem também. A gente fez uma mudança em Guarulhos. A gente também integrou, a partir agora do mês de julho, o aeroporto de Guarulhos ao time de catering, apesar de a gente não ter catering no aeroporto de Guarulhos, a gente tem em Congonhas. E a gente também fechou um acordo com assinou um acordo mês passado com o aeroporto de Guarulhos, depois de longas e intensas negociações. A gente deve reduzir alguma coisa como 8 unidades das operações que a gente tem em Guarulhos e operações que eram muito deficitárias. Em contrapartida, a gente vai fazer uma série de investimentos nas operações que continuam. Isso é importante porque, diferente de um shopping, você pode entregar uma loja, no aeroporto, uma loja muito deficitária, você tem que carregar até o fim do contrato. Então, isso é muito positivo para a gente. E a gente está bastante animado com as lojas que a gente fez investimento de revitalização em Guarulhos, como as remotas que eram BC Express, e hoje eles viraram Viena, são lojas que tiveram um crescimento de mais de 30% em vendas, comparadas com as outras, isso já normalizado com as outras, normalizado o número de passageiros e tudo mais, enquanto as outras estavam negativas. Então, ao conseguir finalmente destravar, acho que assim, ao integrar com o time de catering, igual a gente fez os outros restaurantes, ao conseguir nos liberar de uma série de operações que estavam muito negativas e iam continuar negativas pelo futuro que a gente conseguia ver e concordar num plano de investimento que em Guarulhos já tem muitas operações novas, quer dizer que a concorrência tem operações bem novas, a gente estava com operações muito, a grande parte delas mais cansadas e velhas, a gente também vê um sinal bastante positivo para a operação de varejo de aeroportos indo para frente. Já tem os principais sinais nesse trimestre, muito explicado por Confins e Brasília, mas indo para frente, até os resultados de julho já mostram isso, a gente espera resultados positivos também em Guarulhos. Agora, o que explica a performance fora da curva, eu diria o highlight do trimestre, é principalmente a operação de catering, mas o restaurante também passou a ajudar.
Está ótimo, muito obrigada.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Newton Maia para as considerações finais.
Mais uma vez, gostaria de agradecer a participação de todos, reiterar que nós estamos confiantes que estamos na direção certa e há muito a ser capturado, especialmente agora com a fusão com a Sapori, que cria uma empresa maior e com potencial para ser ainda mais eficiente. Aproveito para deixar nosso departamento de RI à disposição para eventuais dúvidas e perguntas que vocês tenham. Bom dia a todos.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.